Entrevistas. Segundo dados levantados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no ano passado foram adotadas 308 crianças e adolescentes no estado. Em 2019, já foram realizadas 11 adoções, mas ainda muitas crianças e adolescentes aguardam por um lar. Nesta edição do programa de rádio do TJPR, vamos conversar com o magistrado Sérgio Luiz Creus, que atua como juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. Doutor Sérgio, explica pra gente um pouquinho qual que é o papel do Cadastro Nacional de Adoção.
Bom, o Cadastro Nacional de Adoção surgiu justamente pela necessidade de se ampliar o número de adoções entre os estados. De modo que nós tínhamos antigamente somente o cadastro dentro da comarca. Então ficava muito difícil você saber se tinha pretendentes para uma determinada criança fora daquela região, fora daquela comarca ou até mesmo fora do estado. Então, por exemplo, tínhamos uma criança de 8 anos, quando não havia pretendentes locais, não se encontrava pretendentes no estado, por exemplo, nós não tínhamos como procurar em outros estados. Havia uma dificuldade muito grande. Hoje não, hoje tem esse cadastro que obviamente não está ainda, vamos dizer assim, bom, ele está passando por uma reformulação, inclusive, acreditamos que esse ano seja realmente implantado. O Paraná é um dos estados que está testando esse novo modelo de cadastro nacional, que é justamente para que mais crianças, com maior rapidez, a gente possa saber se há pretendentes para elas que já estão em condições de serem adotadas.
Como que é possível fazer habilitação no Cadastro Nacional de Adoção?
A primeira coisa que a pessoa, para se habilitar no Cadastro Nacional, ela precisa estar habilitada na sua comarca onde ela mora. Então, ela tem que se dirigir à sua comarca, à sua localidade e se informar com a equipe técnica lá da Vara da Infância e da Juventude, ou então com o juiz ou com o promotor. Eles vão exigir alguns documentos que são absolutamente necessários para se ter uma boa habilitação e, posteriormente, ela passa por uma capacitação, por uma preparação, passa também por uma avaliação da equipe técnica, né, as motivações da adoção, enfim. E, posteriormente, o Ministério Público, que é o promotor de justiça, ele vai dar um parecer e o juiz também vai dar uma sentença dizendo se essa pessoa é apta ou não a adotar. Se ela for considerada apta à adoção, ela passa a figurar no cadastro local, no cadastro estadual e, se ela quiser, também no cadastro nacional. Ou seja, ela vai poder adotar em outros estados se ela tiver disponibilidade para isso.
Qualquer pessoa pode adotar hoje ou há alguma exceção?
Sim, existem exceções, né? Pessoa que tem, por exemplo, condenação por pedofilia, por exemplo, não pode adotar. Pessoa que, por exemplo, não cuidou dos próprios filhos, não pode adotar. Então, quem vai dizer se uma pessoa está ou não apta a adotar é a avaliação técnica. Ou seja, a equipe técnica, psicólogo, assistente social, eles vão avaliar aquela pessoa se aquela estrutura familiar oferece efetivamente condições para uma boa assistência àquela criança ou adolescente. Porque a adoção, ela não pode piorar a situação da criança, tirar ela de uma família desorganizada, desestruturada, omissa, negligente ou violenta, como muitas vezes acontece, e colocá-la em outra pior, né? Então, obviamente, há a necessidade dessa avaliação, né? Dessa preparação para adoção, porque a adoção, ela tem uma série de particularidades que diferentes, portanto, da filiação biológica, e por isso há a necessidade dessa preparação, porque a criança muitas vezes já vem com uma história de vida que tem que ser respeitada.
Quando a pessoa está apta a adotar, já passou por todo esse processo de habilitação que o senhor explicou aqui para a gente, qual que é o próximo passo?
Ela passou por toda essa fase, ela passa a figurar no cadastro nacional, passa a figurar no cadastro estadual e ela tem que aguardar a oportunidade. Ela não pode ficar indo em abrigos, não pode ficar indo procurando crianças para adoção. Então, o interesse na adoção não é atender o interesse do adulto, é atender o interesse da criança. Então, não é porque eu tenho 40 mil pretendentes cadastrados que eu vou procurar crianças para esses 40 mil. Não, é o inverso. Se eu tenho uma criança acolhida, eu tenho que procurar para essa criança a melhor família possível. Essa é a obrigação do Estado, no caso do juiz, da equipe técnica, do promotor, de todos esses envolvidos. Então, a adoção, ela está voltada a atender o interesse da criança, não do pretendente.
O curso de preparação à adoção é obrigatório, doutor Sérgio. Por que ele é tão importante?
Sim, ele está, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no seu artigo 197C, diz que todos aqueles que querem adotar precisam passar por uma capacitação, ou seja, por uma preparação, justamente para se preparar para essas peculiaridades que a adoção traz. Então, por exemplo, uma criança que já tem 6 anos, que já tem 7 anos de idade, ela já vem com um histórico de vida. Ou seja, ela vai apresentar alguns comportamentos, por exemplo, de teste. Então, se a pessoa não estiver preparada para isso, ela vai achar que aquela adoção vai se frustrar, né? Numa primeira dificuldade, ela vai devolver aquela criança. E é tudo isso que nós não podemos compactuar, né? Ou seja, a devolução é mais um drama, mais um trauma na vida dessa criança, né? Ou seja, com consequências, muitas vezes, de difícil reparação ou irreversíveis, como se diz, como dizem alguns psiquiatras. Então, essa preparação é justamente para isso, né? A pessoa que vai ter um filho biológico, ela também se prepara durante 9 meses para receber aquele membro. Então, a adoção também é uma preparação para esse momento tão importante que é a chegada de um novo membro, de um filho dentro da família.
É possível, no momento que a gente está fazendo a habilitação, escolher sexo, faixa etária, o estado de saúde, se quer ou não adotar irmãos, doutor? Isso normalmente acontece?
Normalmente acontece. A pessoa pode indicar se ela quer uma criança até 6 anos de idade ou até 3 anos de idade. Agora, quanto mais exigências a pessoa fizer, mais tempo, certamente, ela vai aguardar vamos dizer, no cadastro de adoção. Quanto menos exigências ela fizer, certamente mais rapidamente ela será atendida. Então, a pessoa que quer um bebê de até 1 ano de idade, muito provavelmente ela vai esperar alguns anos, porque muitas pessoas estão nas mesmas condições, que também querem bebê de 1 ano. Como muita gente quer um bebê de 1 ano, obviamente nós não podemos baixar a idade de crianças de 7, de 8, de 10 para 1 ano para ela poder adotar. Não dá. Então, as crianças que estão em condições de serem adotadas, muitas vezes têm uma idade muito superior a isso. E, inclusive, muitas vezes chegam aos acolhimentos adolescentes. Adolescentes de 12, de 13 anos, de 14 anos, que não vão poder mais voltar para suas famílias de origem. E, portanto, elas também querem ser adotadas. Elas querem ter uma nova família. E elas têm direito a uma nova família. Isso está na Constituição. Então, para essas também, nós temos que fazer um esforço para tentar encontrar famílias para elas. As famílias existem, nós é que precisamos buscá-las e encontrar essas famílias para elas.
Diante do que o senhor acabou de explicar, é por isso que normalmente as pessoas falam que a adoção demora?
A adoção, ela tem um trâmite, né? Muitas vezes as pessoas também falam, mas é muito burocrático. Pois é, ela é uma burocracia, vamos dizer assim, útil, não é inútil, né? Por que que se exige documentos? Porque o juiz tem uma responsabilidade, o Estado tem uma responsabilidade. Ele não pode tirar uma criança, como já falei, de uma criança de uma família desestruturada, colocá-la em outra em piores condições. Então, por que que se exige comprovante de residência? É para saber onde é que a família mora. Por que que se exige comprovante de rendimentos? Se exige para saber se essa nova família tem um mínimo de condições para atender para essa criança. Para que essa criança, amanhã ou depois, não passe necessidades, né? Por que se exige certidão de antecedentes criminais? Porque nós já tivemos casos de pessoas acusadas de pedofilia que estavam se inscrevendo para adoção. Então, então esses documentos são absolutamente necessários para se avaliar, para se ter certeza, um mínimo de certeza de que essa criança vai sair de uma condição para uma condição melhor, né? Ou seja, uma família que efetivamente vai dar a ela condições de se desenvolver. Então, tudo isso tem uma demora, tudo isso tem uma avaliação. Agora, se a pessoa quer crianças pequenas, como já falei, essa pessoa certamente vai vai aguardar por um bom tempo. Porque hoje nós temos milhares de crianças em condições de serem adotadas imediatamente. Só que as pessoas muitas vezes não as desejam, não as querem, porque eles querem de um perfil diferente.
Para a gente encerrar nossa entrevista, doutor, falando um pouquinho do papel do juiz à frente da adoção.
Sim, o juiz tem um papel muito importante. Na verdade, ele que conduz todo esse processo. Claro que não é só ele, mas é toda a equipe técnica. O juiz não faz a adoção sozinho. Quem faz, obviamente, é toda a equipe, inclusive o Ministério Público, que fiscaliza, que acompanha todo esse processo. Para quê? Para que a adoção seja feita de forma mais transparente possível, né? Sempre visando o melhor interesse da criança e não das partes eventualmente envolvidas. E quem conduz todo esse processo é o magistrado, é o juiz. Ou seja, ele que vai dar a sentença, ele que vai determinar a alteração do nome, ele que vai determinar a expedição dos mandados para um novo registro, enfim, todas essas questões são sempre decididas pelo juiz e cuja decisão está sujeita ao grau de recurso. Ou seja, as pessoas, quando não concordam com aquela decisão do juiz, podem recorrer para o Tribunal de Justiça.
Obrigada pela sua participação, Dr. Sérgio Luiz Creus. O programa é uma produção do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Aguardamos você na próxima edição.